Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta aqui a minha torre de observação, que é a minha janela do campo, observando o campo e acompanhando as notícias graças ao milagre da informação, graças à internet. Então, nesse instante, mais uma vez, o Notícias Agrícolas está estabelecendo uma conexão aqui do Mato Dentro, onde eu moro, aqui no interior de São Paulo, com São Paulo, com a cidade de São Paulo, com a capital, uma conexão onde nós vamos falar do julgamento do STF, da possibilidade de libertar Lula, de se acabar com a Lava Jato e se instalar o caos no país. Mais uma vez conosco está o doutor Fernando Pinheiro Pedro, lá em São Paulo, a quem a gente cumprimenta. Doutor Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Olive, grandes amigos do Notícias Agrícolas.
Muito bem, a gente sempre recorre ao doutor Fernando porque a gente deveria separar as coisas, né? Doutor Fernando é um especialista em assuntos jurídicos, vamos dizer assim, advogado, enfim, mas também é um homem político, essencialmente político, né? Comanda um blog político e também é o vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. Então, une três fatores que fazem com que a gente recorra sempre a ele para entender e tentar explicar um pouco mais aos nossos telespectadores, usuários, amigos, produtores rurais, sobre o que está acontecendo com o nosso país e com a possibilidade do nosso futuro ficar um pouco complicado mais à frente. Está certo, doutor Fernando? Fiz uma boa apresentação, eu resumi bem o nosso assunto?
Fez. Você sabe que o advogado e o jornalista, antes de tudo, é um especialista em generalidades, né?
Está então... certo. Não, mas o fato é que...
específico nosso aí, como advogados, a gente trabalha muito no campo penal também, né? Eu fiz direito penal militar há muitos anos, viu, João Batista?
Pois é. Mas a gente está recorrendo ao senhor para entender mais e tentar explicar o que está acontecendo nesse mundo, né? Nessa bolha chamada Brasília e naquela bolha maior chamada STF, porque o Supremo Tribunal Federal virou um órgão político, né? E nós estávamos pela manhã meio exasperados, um pouco tensos, eu conversei contigo, porque havia a possibilidade do julgamento de Lula, aquele recurso, aquele habeas corpus impetrado para libertar Lula, ele seria julgado amanhã na segunda turma, 5 votos, dos quais 2 estão declarados a favor, 2 contra, e tem o voto de Minerva e Celso de Mello, o decano, e a gente estava achando que o jogo estava perdido, e Lula poderia sair amanhã, terça-feira, inclusive os seus áulicos já estavam preparando grandes festas, né? Uma grande jantarada lá em Brasília, porque eles iriam jantar amanhã, terça-feira, em Brasília. Imagine. Bom, aí fomos informados pela porta-voz de Lula, lá na Folha de São Paulo, que é a jornalista Mônica Bergamo, que
mais ou menos
não deu. Não foi desta vez. Não foi desta vez, porque a presidência da segunda turma é da ministra Carmen Lúcia, e ela jogou o HC de Lula para ser julgado na última fila, tem 11 processos na frente, e começa aí a vacância, as férias dos juízes, agora em junho, e só voltam em agosto.
Não vai ter quentão, né?
Pro Lula, não sei, dizem que entra, bom, mas enfim. O fato é que a gente transferiu, essa é a informação que a gente quer passar para os nossos amigos telespectadores, a gente transferiu o caos que podia se implantar na sociedade a partir do julgamento previsto para esta terça para agosto. E é importante a gente falar para os brasileiros que já estão desgastados, cansados, irritados com este mesmo assunto, que os esquerdistas, os lulistas, os lulupetistas não se entregam. E eles querem exatamente encontrar na gente, na sociedade, um momento de fraqueza quando a gente se irrita, cansa, aí eles avançam. Está certo esse alerta, doutor Fernando?
Eles não desistem, né, João? Não desistem. Eles estão empenhados em destruir a República, viu? Não pararam. Eles não pararam, não param. Estão absolutamente comprometidos, né? O que nós conseguimos nas últimas eleições foi fazer um freio, né? Numa atividade, mas acontece que nós estamos agora lidando com a inércia, né? Esse povo continua insistindo.
O tecido está gasto, né? Nós estamos cansados de falar do mesmo assunto, essa tentativa que não se resolve nunca, fica essa espada pairando sobre as nossas cabeças, E eu quero saber do senhor se, por uma hipótese, tivesse acontecido, né, estamos conjecturando, o julgamento desta terça-feira e aí o Celso de Mello dando o voto de aceite para a libertação de Lula, o que aconteceria no país?
Pois é, nós teríamos o caos, né? Primeiro, a desmoralização absoluta do Supremo Tribunal Federal, né? Se nós observarmos o trabalho fantástico da Lava Jato, né? Com um volume enorme de processos já concluídos, vários deles, inclusive, já em segunda e em terceira instância, né? Portanto, um trabalho de judicatura muito forte, né? Que comparado à absoluta inércia do Supremo Tribunal Federal, mostra o quanto esta Suprema Corte deve ao país, né? Nós teríamos, portanto, com esta decisão, a somatória de uma inércia completa do Supremo Tribunal Federal para uma decisão absolutamente em descompasso com tudo aquilo que a população, né, entende ser a busca do término, do final, da sensação de impunidade para a corrupção no país. Né?
O ponto, o no-górdio aí, seria a confirmação da prisão em segunda instância. Está acabado, não se fala mais nisso. Mas continua essa coisa lá dentro.
Você sabe que com isso nós abriríamos as portas do inferno. Seriam dezenas de milhares de condenados que sairiam por aí.
Então, diante disso, o senhor próprio fez um artigo dizendo, chamando o STF de Supremo Paradoxal. Por que Supremo Paradoxal?
Porque este imbróglio foi criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Até a decisão do ministro Egon Gal, ainda por ocasião do outro escândalo, né, que era do Mensalão, né, até então não se discutia esta questão da prisão em segunda instância. Sempre foi objeto, sempre foi norma na segunda instância, nas decisões de prisão, né, que o magistrado, ao proferir a sentença, decidisse se o réu continuava preso ou não, se ele poderia responder em liberdade. É o juiz, na primeira instância, no dispositivo final da sua decisão, que sempre decidiu isso. Isso ocorre desde a década de 40 no Brasil e desde quando a nova Constituição de 88 foi instituída, continuou ocorrendo. Então, veja, ao determinar a prisão ou a manutenção em prisão do réu, na decisão, na sentença, o juiz justifica, né? Ele pode dizer que os fatos são imputados, são graves, que há risco para a efetividade da norma, né? Se há risco à ordem pública. É o magistrado que sempre decidiu isso. Ocorre que, e aí você veja a influência nefasta do Partido dos Trabalhadores e desta judicatura ativista que nós passamos a ter no Supremo Tribunal Federal. Quando houve o escândalo do Mensalão, se levantou, obviamente, já preparando o terreno para as eventuais condenações dos acólitos do PT, né? Se preparou no Supremo uma decisão em habeas corpus, que não tinha nada a ver, na verdade, com esta questão do Mensalão. Pegaram lá um habeas corpus, que sempre ocorre, que sempre chegou ao Supremo, de casos similares, e aí, em cima desse habeas corpus, com uma decisão do ministro Egon Gal, se decidiu rediscutir esta questão. Bom, pano rápido, em 2016, porque a decisão do Supremo ainda era moderada, né? Em 2016, o Supremo voltou atrás, né? Com uma decisão relatada pelo Teori Zavascki. Não, olha, é possível você manter a decisão desde que existam as mesmas condições para o cumprimento de prisão preventiva. Então, se estabeleceu que, havendo aquelas mesmas normas, né, que justificasse a prisão preventiva, o réu poderia continuar preso depois de sentenciado, né? Mas o que que acontece? Agora, né, depois de 16, voltou de novo a discussão, né, de que pode voltar a se pôr o réu em liberdade, independentemente de estar, de existirem ou não essas condições de cumprimento da pena antecipada por conta da prisão preventiva. Então, vejam só, são três decisões, nós vamos ter agora mais uma, né, que foram todas elas, né, criadas a partir do momento em que o Partido dos Trabalhadores viu-se enroscado em escândalo de corrupção no país.
Veja bem.
Isto é obra de um imbróglio criado pelo Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer disso. Isso não é uma discussão da década de 80, não é uma discussão da década de 90, não é uma discussão do início deste século. É uma discussão criada artificialmente pelo Supremo Tribunal Federal a partir do escândalo do Mensalão, já prevendo prisões de gente de alto coturno, como as que estão ocorrendo com a Operação Lava Jato.
E veja bem, especificamente no caso de Lula, além dele destruir possíveis provas, porque ele solta, ele poderia fazer isso, imagine a pressão que ele faria contra os delatores aí do Petrolão, lá, o Renato Duque e o Paulo Roberto Costa.
Imagine, vamos chegar nesse ponto. Estas prisões todas, inclusive a de Lula, ocorrem não apenas no que tange à questão da corrupção, mas também pela organização criminosa, né? Ora, se você admite uma organização criminosa, você está admitindo que a organização, ela por si só, já incorre em risco para a ordem pública. Portanto, tão somente por este fato, João, já era caso de você manter o réu preso após a decisão em primeira instância. Entendeu?
Agora, como é que resolve isso?
O Supremo é totalmente torta. Ela parte de um pressuposto que não existe, né? Que se trata de um réu comum que está sofrendo uma pena de prisão por um delito comum. E não é um delito comum, é um delito contra o Estado, corrupção e organização criminosa.
Então, isso nos leva a dois momentos graves. Quer dizer, novamente, o julgamento do HC de Lula, que é uma coisa. Segundo, a definição da prisão em segunda instância. Não sei se imbricariam as duas questões no mesmo julgamento, mas a pergunta que eu lhe faço é: tudo me parece que o voto de Minerva vai recair nos ombros de Celso de Mello, decano?
Pois é, o Celso de Mello parece aquelas roletas de cassino, né? Você só sabe, né? O sujeito escreve 200 laudas, né? E aí só na última linha que você sabe, afinal, em que casa caiu a bolinha, né? É um negócio assustador, né? Aliás, é um problema grave, né? É um problema grave no Supremo Tribunal Federal, porque nós temos ali uma série de ministros que adoram escrever, né? Eles fazem defesas de tese, eles não pronunciam votos, né? Eles fazem defesa de tese, né? Devia ter lá uma banca acadêmica para analisar cada voto, né? E ainda dar um título de doutorado por cada voto que proferido, porque é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo, o sujeito decide com base nas provas, né? Nos fatos, né? No direito, em poucas laudas. É para isso que serve a justiça. Aqui não. O sujeito profere um voto com 104, 150, 250 laudas. Um voto. Né? Quer dizer, tão somente por isso, já podemos informar que esta judicatura do Supremo Tribunal Federal é a pior judicatura da história do judiciário brasileiro, João.
Mas vamos voltar ao princípio, que seria o julgamento de amanhã, que foi transferido para agosto, e a gente fica a questão, a todo momento, batendo nesse martelo: não se entregue, não abaixe, não baixe as guardas, porque os esquerdistas estão aí. Isso que podia acontecer amanhã, vai acontecer em agosto.
Amanhã, e ainda com essa roleta de cassino, né?
Pois é.
Horas e horas, né? Vendo a bolinha rodar na roleta sem saber em que casa vai cair, que é o voto do nosso ministro, né?
Então, e aí nós ficamos nessa insegurança, nessa incerteza, e o que estava sem julgamento, é importante que se diga isso, era, vamos dizer assim, o afastamento de Sérgio Moro da Lava Jato e dos julgamentos que ele fez, falando no passado, para a Lava Jato, todas as condenações que partiram dele. E isso foi colocado durante o depoimento de Sérgio Moro, lá no Congresso, quando um dos senadores tentou colocá-lo num cantinho, que aquela coisa dele falar com os promotores, isso não feria ética, o cara foi, até que Sérgio Moro, sem se irritar, colocou assim, essa é uma expressão que está muito bem clara na coluna da Eliane Cantanhede no Estadão. O senhor, disse Sérgio Moro ao senador, quer que se anule tudo? Então o senhor está querendo dizer que quer que o seu desejo é que se anule tudo, tudo que foi feito? Tudo, segundo o Sérgio Moro. Anular todos os processos de governadores, parlamentares, empreiteiros, altos funcionários e doleiros condenados pela Lava Jato? É isso que se quer? Anular todos os processos? Até mesmo dos pivôs, Renato Duque e Paulo Roberto Costa? E ainda devolver todo o dinheiro recuperado, algo próximo de 3 bilhões, para esses condenados corruptos e para as empresas corruptas? É isso que se quer, doutor Fernando?
Pois é, mas é isso que se quer. É
Meu
isso
Deus.
que o establishment quer, né? Nós precisamos ter consciência de que estamos vivendo um momento excepcional na República, em que pela primeira vez nós observamos uma pequena força-tarefa num estado da nação, né? Lá sediado em Curitiba. Portanto, vamos separar muito bem. Isto não é uma linha geral, uma norma no judiciário brasileiro, que sempre foi um judiciário lento, com eficácia complexa, discutível, e que gera, por isso mesmo, uma onda de impunidade muito grande no país, histórica. Não, pela primeira vez tivemos uma exceção, um pequeno núcleo, uma força-tarefa, discutindo uma única operação, que obviamente se desdobrou sinergicamente, porque o que se destapou, né, foi um esgoto monstruoso, né, do tamanho de um veio petrolífero, né? E aí, por esta exceção, nós conseguimos reverter uma situação que parecia consolidada nesse país, né? Se nós pensarmos até em 10 anos atrás, mesmo com o escândalo do Mensalão, João, era vergonhoso para cada um de nós, pessoas honestas, que trabalham todos os dias, que ganham seu dinheiro suado e que enfrentam várias dificuldades, nós tínhamos vergonha de sermos honestos, porque os desonestos estavam rindo na nossa cara. Eles pararam de sorrir graças à Lava Jato. E agora eles estão senhores de uma situação que parece que está sendo criada, né, para de novo escarnecerem do país.
Pois é. Pois é, essa é a situação que nós temos agora. Me parece que a Lava Jato está cercada, o mecanismo, né, esse establishment, está conseguindo cercar a Lava Jato, baseada essencialmente, no meu entendimento, no cansaço da sociedade. A sociedade está cansada de ter que sair às ruas domingo que vem para dizer novamente que nós somos a favor da Lava Jato, que nós somos a favor do combate à corrupção, que nós concordamos com a luta de Sérgio Moro, etc. e tal. Mas isso está ficando cansado, está dando no saco, como se diz na gíria. Como sair dessa situação? Qual
Porque
é a sua análise?
a população não pode ficar se mobilizando totalmente, todo dia, toda hora. Nós tivemos grandes manifestações populares, enormes, gigantescas, históricas, em 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e agora em 2019 já tivemos outra, né? Poxa! Quer dizer, mais recado do que estes dados pela população, pela gente de bem no país, não dá mais. É hora também do Estado brasileiro reagir. E não é o Estado propriamente, é o governo federal que precisa começar a agir. Este governo que aí está foi eleito em cima destas manifestações. E no meu entender, João, ele não está dando as respostas adequadas para paralisar esta estrutura de malfeitores que ainda se encontra instalado no legislativo e, infelizmente, no judiciário brasileiro. E
Então, vou ser mais claro, doutor Fernando.
nós temos que lembrar que que esta estrutura que nós chamamos de establishment, este mecanismo, é um mecanismo que está montado em bilhões de dólares extraídos do Tesouro Brasileiro e que estão depositados em algum lugar do globo terrestre, não estão aqui. É gente com muito dinheiro, com muito poder, com gana de voltar ao poder, né? E que está apostando em quebrar esta república e destituir um governo que aí está.
Então, duas coisas. Primeiro, a própria Eliane Cantanhede no Estadão deixa uma pista dizendo que toda essa pressão não vem dos condenados, mas sim do temor dos futuros condenados, onde se encaixa nessa sua leitura de gente poderosa, e leia-se dinheiro, financistas, etc., que não estão nada tranquilos, porque a Lava Jato está chegando ao encalço deles.
Essa claro, seria a primeira. Está chegando até nos colocação. Bancos, né?
Como é que é?
Está chegando até nos bancos. Né? Ou seja, a Lava Jato está entrando numa fase em que não tem retorno, ou seja, ela vai atingir altos escalões da República, como de fato já está atingindo, né? Mas escalões institucionais. Vai buscar gente no Ministério Público, no Judiciário, no sistema financeiro nacional, né? Ou seja, vai suplantar as grandes empresas, as grandes empreiteiras e os partidos políticos para atingir gente postada em instituições permanentes. É esse o grande temor. Então, o que se está tentando agora é paralisar esse mecanismo e se criar uma válvula de escape que é da impunidade, ou seja, você até investigar, processar e condenar o indivíduo, mas ele continua livre, solto e com possibilidade até mesmo de fugir do país.
Pois é. E aí, então, a gente leva para a segunda e última pergunta, que o senhor já deixou claro, que tem um lado a pressão desse mecanismo, que é um mecanismo que vai ser atingido, e, portanto, é poderoso, e para enfrentá-lo mais do que nunca, precisaria ter o apoio da sociedade, também dos órgãos de imprensa, do setor da mídia, etc., e quando a gente vê todo mundo dividido, combatendo a Lava Jato. E aí, o senhor está dizendo que a solução teria que vir do governo Jair Bolsonaro?
Mas é lógico, o governo hoje detém o poder de polícia. Nós temos uma Polícia Federal, temos um serviço de inteligência. O que, que está acontecendo? Nós temos um governo que não conseguiu resolver o problema nem do atentado contra o próprio presidente. Não conseguiu ainda descobrir como é que se estabeleceu esse hackeamento, né, nos celulares e nas comunicações de autoridades importantes do Judiciário e do Ministério Público Brasileiro. Nós estamos com um governo que está demonstrando ser ineficiente na inteligência de Estado e, infelizmente, não está conseguindo controlar a ação policial de sua própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e serviços de inteligência. É a minha opinião, João. Nós estamos com um governo que, ao que tudo indica, assumiu o poder, mas está trabalhando com dificuldades, está agindo de maneira pontual e eu não consegui enxergar, infelizmente, um planejamento de Estado, um planejamento de poder para combater, para matar no peito esse mecanismo que agora está tentando conspirar e, pelo visto, está conseguindo conspirar com uma certa, com relativa facilidade neste início de governo Bolsonaro.
Pior ainda, que estão conspirando até mesmo e já imaginando destituir o governo Bolsonaro. Imagine, com 6 meses eles estão pensando no impeachment. Mas é esse assunto que inclui aí o parlamentarismo branco, que o Bolsonaro deixou criar, eu quero ver agora enfiar de dentro da garrafa esse gênio do mal. Eu quero deixar esse assunto para uma outra oportunidade com o senhor. Como os nossos tempos são limitados...
Foi um erro estratégico monstruoso, né, João?
Pois é.
Foi um erro estratégico de avaliação quando escolheram os chefes do Legislativo, Câmara e Senado, né, e não terem adotado as medidas, né, para criar condições para conter este ativismo situado no Supremo Tribunal Federal. E o que é pior, eu estou com muito temor de que eles errem de novo na escolha do Procurador-Geral da República.
Pois é. São assuntos que a gente vai levantar mais à frente. A gente continua contando com o senhor. Nesse instante, então, nós vamos deixar o parlamentarismo branco, esse cerco ao Bolsonaro, para amanhã ou depois. Mas vamos fechar aqui essa nossa entrevista do perigo que estamos passando, que foi adiado para agosto. É importante que a sociedade reconheça e tome atento quanto a isso. O senhor, por favor, está me devendo o seu artigo, O Supremo Paradoxal. E eu quero, nesse instante, para encerrar, um resumo do que nós falamos e qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores.
Olha, nós ainda estamos no início de governo, o governo precisa funcionar, mas está na hora de cada um de nós que lutou para que esse governo se iniciasse limpo e efetivamente, por mais que a gente tenha críticas, nós não temos até hoje uma notícia sequer na mídia relacionando o atual governo com o fato de corrupção, não é verdade, João? Portanto, nós estamos pela primeira vez em décadas de história do Brasil com 6 meses de governo, sem uma notícia de corrupção.
É verdade.
Agora, está na hora de nós cerrarmos fileiras para cobrarmos do próprio governo, do presidente Jair Bolsonaro, uma atitude de Estado, para que a inteligência de Estado funcione, para que haja uma articulação política efetiva, para que a gente consiga debelar este mecanismo que parece que já está se rearticulando para, de novo, desestruturar a República Brasileira.
Bom, então essa é a nossa pauta. Eu acho que fica esse nosso alerta nessa conversa importante, fundamental, crucial com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que é esse alerta aí de que o mecanismo está vivo tentando sufocar a nova República, o novo Brasil. Fica aí o nosso alerta, nós voltaremos a tratar desses assuntos com a sua participação, doutor Fernando. Por enquanto, muito obrigado mais uma vez.
Nós temos a jararaca ainda, hein?
Pois é, ela continua. É um absurdo. Até quando vamos viver nessa agonia? Doutor Fernando, muito obrigado.
É isso, um abraço, viu, João? Obrigado.
Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, foi mais uma conversa política importante para a gente se basear com o doutor Fernando Pinheiro Pedro. A gente agradece a atenção de todos, continuamos acreditando no nosso Brasil, é a nossa função levar esses alertas, mas gostaríamos muito em breve de levar soluções com notícias positivas. Mas fique aí o nosso alerta, acreditem no Brasil, permaneçamos juntos e vamos em frente.